Bom dia. Bom dia, bom dia. Hoje é um ótimo dia. O nosso Deus é realmente fiel. Deus me deu um versículo esses dias que falava: seja cativa, prisioneira da esperança. Eu não sabia onde estava o versículo e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E eu fiquei confessando: sou cativa da esperança. Eu sou prisioneira da esperança. Não sou cativa de pensamentos ruins ou de pensamentos depressivos. Eu sou cativa da esperança. Eu achei esse versículo. Está lá em Zacarias 9, 12. Nessa manhã eu quero começar com esse versículo. Eu não vou orar no começo da reunião, porque eu tenho certeza que no final da reunião, depois de tudo que nós estivermos lendo a respeito de sermos restaurados, você, com certeza, se você nunca ergueu as suas mãos, você vai erguer. Você vai erguer porque você vai entender o significado de você em meio a qualquer tribulação, em meio a qualquer perseguição de Satanás, em meio a qualquer dificuldade, você ergue as suas mãos. Simplesmente adora a Ele, louva a Ele. Isso arrebenta com qualquer operação maligna. Você não tem noção. É quando o seu time ganha. É impossível você ficar sentada. Mesmo em meio à tribulação, a qualquer perseguição, quando eu ergo as mãos para Deus é diferente. Eu não vejo nada, mas eu creio na minha vitória. Eu creio que Ele venceu por mim. Isso é o significado. Aliás, me perguntaram esses dias, por que a gente fala amém? Qual é o significado do amém? Porque quando as pessoas vêm falando amém, amém, amém significa eu concordo, é para mim. Quando você lê uma palavra de Deus, uma palavra de vitória, você diz amém, isso é para mim, eu quero, é meu, eu pego. Isso é o significado do amém. Então, quando você ouve uma pregação, ou você lê algo na palavra, aquilo enche teu coração, você diz amém. Existe um amém, isso é para mim, eu pego, é meu. Isso é o significado do amém, ok? Se você talvez nunca tenha entendido o significado do amém, é esse o significado. Quando você fala amém, está dizendo, é para mim, eu pego, é meu, eu concordo. Essa promessa é minha. Amém? Então, é muito bom quando você compreende aquilo que já foi feito em Cristo. E tudo que foi feito em Cristo, na graça dEle, favor imerecido, você começa a entender por que é tão importante você valorizar o sacrifício de Jesus. O quanto é importante você honrar aquilo que Ele fez por você. Você honra a Ele, você honra o sacrifício, porque o sangue de Jesus foi superior ao sangue dos animais. Foi superior. Quando Ele venceu naquela cruz, Ele venceu por você e por mim. Se você entender, você vai pegar tudo aquilo que o diabo roubou de você, todos os anos passados. Você não vai ficar mais naquele sentimento de condenação, de que não mereço. Você vai entrar naquela condição: Deus restaura para mim os anos perdidos. Deus restaura para mim tudo que o diabo saqueou de mim. Porque Deus sempre quer dar para nós. A lei, ela exige algo. E ela diz para você, faça isso, faça isso, faça isso. E o homem diz, não consigo, não consigo, não consigo. Mas na graça é diferente. A graça é Deus suprindo para você o tempo todo. A graça é Deus dando para você o tempo todo. E você não está mais na antiga aliança. Você está hoje na graça de Deus. Favor e imerecido. É por isso que eu tenho que mudar a minha maneira de pensar. Se eu continuar pensando errado, eu vou crer errado. E se eu vou crer, se eu estou crendo errado, eu não vou receber de Deus. Vou ficar sempre achando que Deus não vai me abençoar. Pensando sempre nas minhas fraquezas. E essa é uma estratégia de Satanás. Fazer você ficar na sua carne, na sua força. É a mesma coisa. Aquela pessoa que pensa, Ah, eu sou intelectual, me preparei, eu estudei na melhor escola, eu tenho dinheiro, eu tenho uma boa família, então eu vou receber. Está na sua própria força. Ou aquele que está aqui diz: eu sou pobre, não tenho nada, nunca estudei, eu sou burra. Deus, eu não vou receber. Eu estou olhando também para a minha carne. Estou no lugar errado. Eu tenho que ficar no lugar certo. Ele é a minha justiça. Ele faz para mim, ele já fez por mim. Ele é a minha justiça. Deus não está se importando com o teu passado. Deus se importa com agora. Quem é você agora? Quem sou eu agora? Eu estou em Cristo. E quem está em Cristo, não existe mais condenação para aquele que está em Cristo. Eu não vou ficar com a minha consciência de pecado, porque a minha consciência foi limpa pelo sangue do Cordeiro. Eu dou honra e glória a Ele. Eu não vou receber pela minha justiça própria. Eu recebo por causa dele. Ele fez por mim e eu recebo. Deus nunca vai te obrigar a receber as bênçãos, nunca. É você que tem que desejá-las. É você que tem que recebê-las gratuitamente. Deus não aceita nada, você não é obrigado a fazer nada para Deus. A lei exigia e obrigava. Hoje é graça. É você que aceita, é você que deseja, é você que quer. É você que corre para Ele. É você que entende que tudo já foi feito. Não é porque você faz coisas boas, é porque Ele é bom. Se você ficar olhando as tuas fraquezas, isso não vai honrar a Deus. Por quê? Porque o sangue de Jesus te qualifica para receber todas as bênçãos. É o sangue de Jesus que nos qualifica a receber cura. É o sangue de Jesus que me qualifica a receber perdão, a receber todas as coisas que me foram roubadas. Então, se nessa manhã você se sente roubado por alguma coisa, se nessa manhã você está sentindo que você perdeu muitas coisas, Deus restitui para você infinitamente mais. Eu nunca fui de dar muita atenção para o Antigo Testamento. E atualmente Deus tem me levado, me reportado alguns livros do Antigo Testamento que fazia muito tempo que eu não atentava para eles. E eu comecei a perceber que no livro de Levítico, de Êxodos, Deus mostra ali que todas as vezes, pega Levítico comigo, só para você entender, que Deus sempre quer devolver em porção dobrada. Ele sempre está disposto a dar, a abençoar. Levítico. Capítulo 6 de Levítico. Eu vou ler do versículo 2 ao versículo 4. Vou ler até o 5. Para você entender que até sob a lei havia restauração. Deus queria sempre abençoar as perdas. Quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo o que se lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado distorção para com seu próximo, ou que tendo achado perdido, o negar como falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpa, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte àquele a quem pertence, lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. E assim você vai vendo, todas as vezes que alguém roubava alguma coisa, ele tinha que restituir. Toda vez que ele perdia alguma coisa de alguém, ele tinha que pagar de novo aquilo e acrescentar ainda o dobro ou a quinta parte. Geralmente sempre era a quinta parte, a mais do que ele havia pego ou perdido. Então, hoje na graça, Deus quer restaurar infinitamente mais para você tudo aquilo que foi perdido, que foi roubado. Então você não tem que ficar olhando o passado. As coisas velhas ficaram para trás. Às vezes nós fomos machucados por pessoas, em sentimentos. Às vezes eu costumava pensar assim: puxa, ah, se eu tivesse encontrado Jesus mais cedo. Ah, eu encontrei Jesus quando eu tinha 28 anos e hoje eu tenho 53. Passou-se um tempo. Ah, se eu tivesse encontrado ele antes. É como se eu tivesse perdido tempo. Perdi um tempo. Mas Deus me ensinou diferente. Que eu não tenho que olhar, não importa o tempo passado, ele restitui para mim infinitamente mais. Eu não perdi tempo, eu estou nele hoje e ele restitui 1.000 vezes mais, 7 vezes mais. Eu não tenho que ficar olhando o passado. Ai, se eu tivesse feito aquilo. Tem pessoas que vivem amarguradas por causa do passado e não conseguem receber de Deus, não conseguem receber nada. Sempre estão infligindo sobre elas mesmas uma culpa, um sentimento horrível. E é isso que o diabo quer. Não importa o que você fez, Deus restitui muito mais para você. E é isso que nessa manhã é sobre isso que eu quero falar. Que Deus restitui tudo que foi roubado de você, tudo que foi perdido de você. Ele restitui a tua juventude. Se você gastou a sua juventude inteirinha no mundo, em coisas vãs e vazias, Deus restitui para você. Se você olhar para a cruz de Cristo, se você abrir seu coração e se posicionar, não na tua força do seu braço, ele restitui. E ele quer fazer isso nessa manhã. Restitui a nossa saúde, restitui aquilo que foi perdido, restitui a nossa juventude. Você não tem que andar por aí cabisbaixo pensando, sou velho, estou acabado, estou fraco. Não. Seja como Caleb, chegarei aos 90 como se eu tivesse 40, porque Deus é minha força, ele é minha paz. Então, nós não temos que ficar olhando o que passou, o que você perdeu no seu casamento. Ah, eu perdi isso, perdi aquilo. Deus restitui para você. Você não tem que ficar amargurado, amargurada a vida toda. Deus restitui outros sentimentos bons, outro amor, outra vida para você. E é isso que você tem que entender. Amém? Então, nessa manhã eu oro. Pai, nos dê entendimento nessa manhã. Abra o nosso entendimento nessa manhã. Que as pessoas que estão comigo pela internet nessa manhã, Pai, tenham a mente aberta, os olhos do coração iluminados, para que ela entenda que Tu és Deus que restaura, Deus que restitui, Deus que faz infinitamente mais, Deus que está conosco o tempo todo, Deus que está conosco o tempo todo para nos abençoar, para resgatar o que foi perdido, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos começar? Vamos para Zacarias. Eu quero falar Zacarias, capítulo 9, versículo 12, porque foi este o versículo que Deus colocou no meu coração. Essa semana foi um versículo muito importante para mim. Eu tenho certeza que vai te abençoar como me abençoou. Zacarias 9, 12. Eu quero que você grife na sua Bíblia esse versículo. Eu quero que você guarde no teu coração esse versículo, porque este versículo pode mudar todo o contexto da tua vida. A palavra de Deus sempre será a verdade para nós. Se você se posicionar na verdade, se você pegar essa palavra e gastar tempo com esta palavra, a sua vida vai ser mudada. Porque com aquilo que você mais gasta tempo, você vai ser transformado por aquilo que você mais gasta tempo. Se você fica todo o tempo submetendo a tua alma a sentimentos ruins, aquilo que você está lendo que não condiz com a palavra, ou vendo coisas que não condiz com a palavra, a sua alma fica encharcada com aquilo. A sua alma é treinada. Você pode treinar a sua alma a ficar na palavra. Treine a sua alma a ficar na palavra. Não deixe a sua alma te enganar ouvindo só pregações. Sabia que ficar ouvindo muitas pregações de muitas pessoas confunde você? Ficar ouvindo pregações de várias pessoas confunde muito a sua cabeça? É por isso que você tem que escolher um lugar. Lembra o testemunho do Ali, ele dizendo que quando ele se converteu, ele era jovem, Ele agradece a Deus porque ele encontrou Jesus aos 18 anos, fez uma boa escolha. Então ele gostava de manhã ele ia no culto que tinha muitos jovens. E à noite ele ia no culto com os pais dele. Então, de manhã ele ia num lugar e de noite ele ia em outro lugar. Porque de manhã ele gostava daquele culto que tinha muito louvor, tinha jovens e ele amava aquele lugar. E à noite ele ia num culto que não tinha muito louvor, era um culto mais tranquilo, vamos assim dizer, para a concepção dele. E um dia Deus disse a ele: escolha aonde você quer ficar, para que naquele lugar você floresça e dê frutos. Escolha um lugar e fique naquele lugar. Pergunte ao teu Pai Celestial aonde você deve ficar, e fique naquele lugar e dê frutos naquele lugar, e se envolva com aquele lugar. Seja participante, porque aí você vai amadurecer, você vai crescer. Porque tem pessoas que não estão em lugar nenhum e falam que estão em todos os lugares. Isso é meio louco. A própria palavra nos ensina, se você lê Apocalipse, as cartas foram enviadas às 7 igrejas, igrejas locais, era um lugar, um agrupamento de pessoas. Vir às reuniões, isso é bênção para você. A unção do corpo, ela quebra com as cadeias do diabo, ela arrebenta com as cadeias do diabo. Mesmo que você não venha à frente, a unção do corpo, o congregar no corpo, isso fortalece você, isso cura você, anima você. Porque é muito interessante quando as pessoas são machucadas, e o diabo ama machucá-las, elas culpam a Deus, elas se afastam da palavra. Quando as pessoas ficam amarguradas, elas jogam a culpa em Deus. Quando elas têm uma perda, elas jogam a culpa em Deus e elas não congregam mais, elas não oram mais, porque elas estão amarguradas. Elas fazem o contrário do que Davi fez. Porque nessa manhã eu quero falar da postura de Davi. Davi, segundo o coração de Deus, ele teve uma postura diante da morte de maneira que não era comum, foi sobrenatural. E é esta postura que nós precisamos ter diante das dificuldades. Mas vamos ler Zacarias 9, 12, o versículo que o Senhor colocou no meu coração. E diz: voltai à fortaleza, volte para a fortaleza. A nossa fortaleza é Cristo, é a rocha. Ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Se hoje você que é cativo da esperança, eu prefiro ser cativa da esperança do que ser cativa da depressão, do que ser cativa de pensamentos, porque tem pessoas que vivem sempre pensando: não vai dar certo, não é para mim, ah, Deus não vai me ouvir. Tem pessoas que elas vivem aprisionadas no desânimo, aprisionadas em coisas negativas, elas nunca têm pensamentos bons. São prisioneiras do medo, mas escolha ser prisioneira da esperança. Volte à fortaleza que é Cristo. É Ele a tua força. Seja prisioneira de uma esperança maravilhosa, esperança não em coisas vãs, esperança na palavra de Deus. E hoje Ele diz: hoje eu anuncio para você que eu vou restituir você em dobro. Em dobro. Está vendo como ela falou amém? Está vendo quando você falou amém? Você concordou? É isso que é a viva esperança. Você diz: isso é para mim, é hoje. Deus restitui quando? Hoje, em dobro. Porque eu volto à fortaleza, eu sou cativa dessa esperança, eu sou prisioneira dessa esperança, uma viva esperança, porque eu posso entrar com intrepidez no trono da graça do meu Pai. Eu entro com intrepidez. Você é cativo disso, dessa verdade. Uma viva esperança. Eu entro com intrepidez no trono da graça do meu Pai hoje, porque existe um sangue poderoso, um sangue que me comprou. Não foi o sangue de animais que me comprou. Então você tem que entender que há poder no sangue de Jesus. E por causa do sangue de Jesus, eu recebo cura. Por causa do sangue de Jesus, por causa do corpo dele, eu recebo vida em mim. É isso que você tem que pensar. E erguer teu semblante com alegria. E erguer as tuas mãos e adorar e louvar a ele. E você vai ver o que acontece. Olha só, vamos para a palavra. Vou repetir. Zacarias 9, 12. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Eu vou restituir para você em dobro tudo que você perdeu. É fantástico? É maravilhoso? O nosso Deus é bom, ele é fiel. Deus não é contra você. Deus é por você. Agora é você que tem que abrir seu coração. É você que tem que falar: Pai, eu recebo, é isso que eu quero. Isso eu aceito, Senhor. E não ficar lá achando: não, não é para mim. Não leio Bíblia. Não, eu não tenho nada. Não sou nada. Não fiz nada. Realmente não fizemos nada. Ele fez por nós. Jesus fez. Nós temos que colocar Jesus como centro da nossa vida. Nós temos que colocar Jesus como centro da nossa vida. E aí você vai ver a sua vida sendo mudada e transformada, porque Jesus é o centro de todas as coisas. Pega 2 Samuel comigo. Vamos ler o que Davi fez. 2 Samuel, capítulo 12. A partir do versículo 13. Davi, segundo o coração de Deus, ele pecou contra Deus quando ele adulterou com Bate-seba. Ele matou o esposo dela para ficar com ela. Matou o esposo de Bate-seba de propósito. Ele preparou uma situação. Ele, o esposo dela, era um homem poderoso do exército. E ele fez uma coisa que não agradou a Deus. Fez com que aquele homem levasse em mãos a própria sentença da morte dele. Porque quando ele levava aquilo que Davi havia dito a ele para entregar para o seu superior, ali dizia o seguinte: olha, coloque esse homem na linha de frente da batalha e recuem, deixe ele sozinho lá. Com certeza ele iria morrer. Não dê retaguarda a ele. E foi isso que ele levava em mãos, sem saber. Que ele levava a própria sentença dele. E ficou, e depois ele casou, Bate-seba ficou viúva, ele se casou com Bate-seba. Ele fez algo que não agradou a Deus. Eu quero que você se lembre que Davi estava sobre a antiga aliança, sobre a lei, e a lei exige justiça. A graça na qual vivemos hoje supre você. A graça Deus é dando para você, favor imerecido, é dando para você, é abençoando você. Agora, na lei, a lei havia uma exigência: faça, faça, faça. E o homem olhava e dizia: não posso fazer, não consigo fazer. O homem era falido, não havia o Espírito Santo dentro de Davi ainda. Não só de Davi, todos os homens que nasceram na antiga aliança não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles. Mas vamos ver o que aconteceu aqui. 2 Samuel 12, 13. E aí o profeta Natan foi falar com Davi. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Porque a lei dizia: quando você matasse um homem, você deveria ser morto também. E assim acontecia. A lei exigia justiça. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Porque ele deitou com Bate-seba e ela esperava um filho. E esse filho nasceu. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fazes? Pela criança viva jejuastes e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Olha o que ele falou. Olha o poder da fala de Davi. Entendimento dele. Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Davi sabia, ele viu tudo com a visão de Deus. Ele sabia que o meu filho não pode voltar, essa criança não pode voltar, mas um dia eu irei até ela, porque Davi sabia que a criança estava em um lugar com Deus. Toda criança que morre, ela é salva, está com Deus. Toda criança que parte deste mundo é salva. Ela não tem entendimento. É salva. Está com Deus. Continuando. Então Davi veio a Bete-seba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi teve 22 filhos. Ele tinha muitas concubinas. Teve 21 filhos homens. Uma só mulher. Mas a Bíblia diz, só a respeito de Salomão, Deus amou Salomão. E nós vemos que Salomão substituiu Davi. Salomão foi o homem mais sábio, um homem riquíssimo sobre a terra. Muito rico e muito sábio. Deus amou Salomão. Por que que Deus amou Salomão? Porque Salomão é fruto de um louvor do coração de Davi. Davi não ficou amargurado com Deus. Olha só, eu quero que nessa manhã você entenda algo que é tremendo, que é fundamental. Diante da perda, Davi fez algo que ninguém faz. Ele perdeu um filho. Havia uma perda na vida de Davi. Davi não se revoltou contra Deus. Davi não ficou falando contra Deus. Davi fez uma escolha. Ele levantou, ele foi para a casa de Deus e ele adorou, ele louvou, ele ergueu as mãos e adorou a Deus. Salomão é fruto desse comportamento de Davi. Ele não permitiu, Davi não permitiu que aquele sentimento de amargura impedisse que ele fosse restaurado e restituído. Que o filho dele, Salomão, foi tremendo, foi poderoso. Valeu mais do que todos os outros filhos. Em sabedoria, em inteligência, em riqueza. Fruto de uma adoração, de um louvor a Deus. O diabo está te perseguindo? Não fique cabisbaixo, reclamando, murmurando. Porque todas as vezes que a gente recebe uma notícia ruim, a gente culpa Deus. Percebe? Qualquer coisa que acontece, você culpa Deus. Deus é culpado. Você fica com raiva de Deus. E você se afasta de Deus. Você não quer ir mais para a igreja, você não quer mais ler a palavra, você não quer mais falar de nada, você culpa Deus. Olha o que Davi fez. Diante de uma situação difícil, de perda, ele não blasfemou. Ele não culpou a Deus. Pelo contrário, ele falou, ele foi e adorou a Deus. Você pode não entender direito o louvor. Você pode não entender direito a adoração. Mas experimenta todos os dias, experimenta diante de uma perda, diante de uma situação. Vá para o teu quarto, erga tuas mãos e adora a Deus, adora a Ele. Diga para Ele, Pai, eu não entendo nada, mas eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, Tu és a minha força, Tu és tudo para mim. Contemple a tua vitória. Não fique cabisbaixo, chorando, murmurando, reclamando. Abra sua boca, porque você come do fruto da tua confissão. Tem pessoas que vivem amarguradas. Você fala com elas por amargura. Só estão desesperadas, angustiadas. Não dão glória a Deus, não louvam a Deus. Não têm alegria da salvação no coração delas. Porque elas ficam só dando ouvidos a Satanás e deixa o diabo roubar a alegria da vida delas. Deixa o diabo roubar tudo da vida delas. A alegria, a paz, o ânimo. O diabo chega e rouba a juventude, rouba tudo. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, não importa o que o diabo tenha roubado de você, Deus quer te restituir, Deus quer resgatar para você. É você que tem que receber com o teu coração alegre. É você que tem que erguer tuas mãos e adorar a Ele. Pai, eu te louvo. Pai, eu te adoro. E não ficar murmurando, reclamando, chorando. Porque quando você ergue as tuas mãos, está dizendo, eu creio na minha vitória. Eu creio na minha vitória. Não é pela minha força, é pelo sangue do Cordeiro. É pelo sangue de Jesus. Então não fica olhando para você. Você olha para Ele. Por muito tempo eu não falava, mas dentro de mim eu achava que sempre eu tinha que fazer alguma coisa para merecer. Eu sempre ficava procurando alguma coisa, eu sempre procurava ficar sempre muito certa para poder receber de Deus. Eu tinha que estar certa, eu tinha que estar perfeita. E eu me sentia confortável nisso, porque nessa situação confortável eu pensava, Deus vai me dar, porque eu estou certa. Eu estou perfeita, eu estou justa, na minha própria força. Aí eu entendi que não era assim. Eu entendi que eu perdi muitas coisas pensando assim. E eu não quero mais que você pense assim. Se você pensa como eu pensava, não pense mais assim. Não é porque você é bom, não é porque você é melhor, não é porque você é o melhor, não é porque você é o mais preparado, é porque Jesus é bom, porque Ele já fez tudo para você, é Ele que te abençoa, é Ele que te prospera, e você só ergue as mãos e recebe como um bom filho, e deixa Ele fazer, e confia nele, Ele restaura tudo para você, mil vezes mais. Ele faz o que você não pode fazer. Ele faz milagres. Não é porque você é perfeita e você mostra que é perfeita para as pessoas. Porque Ele é bom. Não importa o teu passado. Deus não quer saber do teu passado. Você fez tudo errado no passado. Não importa. Você só tem que falar, é pelo sangue do Cordeiro que eu recebo. Eu estou na graça e a graça me supre. A graça me supre. Não estou mais na lei que exige de mim coisas. Está na graça, favor imerecido de Deus. Isso é fantástico. Oh, aleluia. Olha só. Oh, Deus bom e fiel. Vou repetir o versículo 24. Então Davi veio a Bete-seba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão e o Senhor o amou. Salomão nasceu, Salomão veio do louvor do coração de Davi. Então nessa manhã, deixa algo produzido pelo louvor do teu coração nascer na sua vida. Não deixa o diabo te entristecer. Não deixa o diabo falar em verdades. Deus não é contra você, Deus é por você. Você não está mais na época da lei, a lei acabou, Já foi cumprida tudo naquela cruz. Para de pensar como aquelas pessoas que viviam na lei. Creia na palavra de Deus. Deus não está te condenando. Jesus não veio condenar o homem. Está lá em João capítulo 3. Jesus veio salvar o homem. Jesus veio e purificou a nossa mente de uma mente de pecado, de uma consciência de pecado. Nós temos uma consciência limpa hoje. A nossa consciência foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Nós não temos mais uma consciência de pecado, nos sentindo culpadas. Você aceitou Jesus como seu Salvador. E as coisas velhas ficaram para trás. O sangue de Jesus veio e te purificou de todas as coisas. Não há mais condenação sobre você. Então você pode chegar com intrepidez, com ousadia, diante de Deus e receber do trono da graça tudo o que você precisa: saúde, cura, milagre, casamento restaurado, filhos restaurados. Porque o teu filho não é aquilo que você vê. Teu filho é aquilo que a palavra de Deus diz. O problema é que você enxerga teu filho naturalmente. Você enxerga as coisas tudo naturalmente. Você tem que enxergar como Deus enxerga. E Davi enxergou isso. Davi disse: o meu filho não pode voltar. Os mortos não voltam. Guarde isso. Os mortos não voltam. O meu filho não pode voltar, mas um dia eu irei até ele. Eu tenho uma viva esperança. Eu não vou ficar aprisionada nessa perda, nesse luto. Deus é Deus que restaura. Você é viúva e quer se casar? Deus restaura para você. Deus traz um marido para você. Se você, por qualquer motivo, se separou, não importa. Nessa manhã, Deus quer restaurar todas as coisas para nós. Deus quer vivificar coisas no nosso coração. Não estou dizendo que Deus é a favor de divórcio. Deus não se agrada do divórcio. Mas você não pode andar aprisionado, aprisionado em perdas, em fracassos, se sentindo humilhada, se sentindo, sabe, deixada para trás, se sentindo menos. Abre teu coração, deixa Deus restaurar você. Deixa Deus fazer você feliz. Deixa Deus resgatar valores na sua vida, entendimentos que você não tem. Não fica aprisionado na sua mente natural, na sua mente carnal. Seja livre. Deus quer que você usufrua dessa graça maravilhosa. Mas para isso, coloque Jesus no centro da tua vida. Jesus tem que ser tudo para você. Jesus tem que ser tudo para você. A sua vida. Você tem que entender que Ele, você agrada a Ele. Ele é o mais formoso. O olhar dEle é um olhar de amor. Ele tem uma postura. Se você olhar a visão de João em Apocalipse, de quem Jesus é, o leão da tribo de Judá, formoso, poderoso na batalha, não é o Jesus fraco. Jesus não está enfraquecido por um corpo caído, um corpo adâmico. Jesus é formoso, Ele é forte. Na presença dEle, até a tristeza salta de alegria, a palavra de Deus diz. Agora eu digo para você, você vai andar por aí cabisbaixo, triste, se sentindo oprimido, achando que tem que pagar alguma coisa pelo teu passado, se sentindo condenado, miserável. Jesus se fez miserável naquela cruz para você andar livre, andar próspero. Não importa que você fez tudo errado nos teus negócios. Deus não está olhando para isso. Deus quer restituir para você os anos perdidos que você tentou na tua força. Ele quer te restaurar tudo. O que você faz? Você fala: não, não quero. Não quero porque... Você não quer, eu quero. Você precisa abrir seu coração para receber do amor de Deus. gratuitamente. Deus não quer nada forçado. Você não é obrigado a erguer suas mãos no final da reunião e adorar a Ele. Mas eu digo para você que quando você entende o poder de erguer as mãos, em frente à batalha, em frente à guerra, estourando e tudo quanto é lado, todas as notícias chegando, e você ergue as mãos e diz: eu te amo, eu te adoro, tu és a minha fortaleza, eu sou cativa dessa esperança poderosa, que tu és Deus que me restitui hoje, o Senhor me resgata e restitui as coisas para mim hoje, hoje o Senhor faz aquilo que Cristo conquistou na cruz para mim, é hoje, Senhor, que o Senhor dá uma reviravolta na minha vida, porque o Senhor me ama, porque o Senhor me deseja, porque sou tua filha. É isso que você tem que ter no seu coração, de filha. Filha de Deus, e não dá por aí achando, olhando as tuas fraquezas. Eu sou pobre, desprezada, ninguém me ama, ninguém me quer. Não. Deus me deseja. Deus tem planos bons a meu respeito. Deus tem um futuro glorioso para mim. Deus tem vitória para mim. E Deus me restitui hoje. É hoje que eu recebo tudo que o diabo roubou e tem segurado do ministério. Pai, eu recebo hoje. Eu recebo agora, em nome de Cristo. Tudo que o diabo roubou da tua casa, todos os anos que ele ceifou de você, tudo aquilo que ele entrou e destruiu, Deus restaura e restitui agora, hoje, em dobro, a palavra dele diz. Pega isso para você, não fica olhando, se condenando, se acusando. Isso não é para você. Quando você faz isso, você não honra o sangue de Jesus. Todas as vezes que você olha as tuas fraquezas e se justifica nelas para não receber do teu Pai Celestial, você não honra o sangue de Jesus. Isso é mal para você. Isso é morte para você. Você não honra o sangue dele. O sangue de Jesus foi derramado naquela cruz por você, por mim, por toda a humanidade. Honre o derramar do sangue dele. Honre o sacrifício de Cristo acima de qualquer outro sacrifício. Não há mais sacrifício para nada. É você andar com a cabeça erguida, agradecendo e louvando: o Senhor é meu provedor, o Senhor é minha alegria, o Senhor é minha segurança, o Senhor é minha força, o Senhor é minha paz, o Senhor é minha vida, o Senhor é minha alegria. Eu não sou feliz porque as coisas vão bem para mim, eu sou feliz porque eu tenho a fortaleza, eu tenho a rocha, eu tenho uma vida eterna, eu sei para onde eu estou indo, eu nunca vou deixar de existir, e o meu Pai Celestial escreveu o meu nome no livro da vida. É por isso que você é feliz, é por isso que você anda feliz, é porque você sabe que ele já restituiu tudo, que você nunca vai ficar desamparada. Olha o que Davi falou no Salmo 35, versículo 25: eu fui jovem e hoje eu sou velho, porém, jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Agora você vai ser o primeiro? Eu não vou ser. Amém? Concordem com isso. Você é justo e você nunca vai ficar desamparado. Nunca. Não importa o que você fez ontem. Hoje você crê em Jesus. Hoje você diz: tu és meu Senhor, tu és meu Salvador, tu és meu Salvador, Jesus. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu fui feita justa. E o sangue dele vale mais do que os pecados, as tuas fraquezas. O sangue dele te qualifica para receber nessa manhã. Não tenha medo. O sangue de Jesus te qualifica nesta manhã para receber do teu Pai tudo gratuitamente. Saia da lei, saia do legalismo. Entra e viva na graça que ele te deu. Hoje de manhã eu lembrava, há muitos anos, eu quero terminar com essa fala, nessa manhã. Eu fiz parte da Adonep, do capítulo da Adonep aqui em Lins. Então, a Adonep, ela tem um livrinho que ela publica com só testemunhos de pessoas. E lá, nesse um dos livrinhos, Tem um testemunho de um homem chamado Frank Poglio, se não me engano. Frank, ele era um italiano, ele foi um dos diretores internacionais da Donep. E ali tem um testemunho fantástico que foi transformado até em um livro chamado Ei Deus, chama o livro Ei Deus. Este homem, ele, família italiana, mas vivendo na América, italo-americanos, né, que eles falam. E um dia ele, num acidente de carro, a filha dele bateu a cabeça e ficou completamente com a mente destruída. Ficou uma pessoa, não lembrava de mais nada. Ela, tudo foi feito e aquela e a filha dele não podia mais falar nem reconhecer, completamente alheia. Foi um trauma muito sério na cabeça da filha dele. E ela teve que ficar num lugar, numa clínica, porque precisava de tratamentos rigorosos. Os médicos não deram esperança nenhuma. E ele era um cristão e diretor da Donep, vendo muitos testemunhos, e começou-se a orar. Pessoa batizada com o Espírito Santo, orava em línguas, e as pessoas ao redor dele começaram a orar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e todos os meses ele ia visitar a filha, e a filha não o reconhecia. Todos os meses ele continuava indo no hospital, e era um ambiente do hospital, um ambiente muito... Aprisiona sua mente, é degradante hospitais, não é um lugar bom de se ir. Passou 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6 anos, 7 anos, orando e nada. E um dia, nesses 7 anos, ele indo visitar a filha, no caminho ele começou a falar: Deus, o Senhor não é justo, não é possível. O Senhor disse que é um Deus de amor, e por que todas essas coisas, 7 anos, todos os meses eu indo e ela não me reconhece? Ele começou a falar e começou a se revoltar contra Deus. E Deus falou para ele, o Espírito Santo, 2 coisas. Me louve. Bem forte no coração dele, me louve. E ele pensou, louvar porque minha filha está lá? Agradecer ao Senhor porque minha filha está lá num lugar como esse? Ele não estava entendendo. E continuou dirigindo e chegou lá e entrando no hospital... Preencheu os papéis, se identificou para entrar. Indo no corredor, de novo, Deus falou para ele, me louve. E o coração dele estava duro, estava com raiva. E antes de entrar naquela porta, o coração dele foi quebrantado. E ele disse, eu posso não entender nada, Deus. E ele trouxe a memória dele, as coisas que dá esperança, cativo da esperança. Ele disse, eu te louvo, Deus, pelo teu amor. Eu te louvo, Deus, pela tua misericórdia. Eu te louvo, Deus, porque tu és o meu Senhor. Eu te louvo. E quando ele ergueu as mãos, ele pensava assim, diante daquela porta, antes de entrar, lá dentro ele ouviu um grito. Pai! E aquela porta se abriu e a filha dele foi restaurada instantaneamente. Poderosamente, aquilo que os médicos era inacreditável. A criança gritou: Pai, cadê o meu pai? Ela gritou. Deus é assim. Você pode não entender nada do louvor, que 7 anos de oração. E em segundos, quando ele ergueu a mão e disse, eu te louvo pelo teu amor, eu te louvo pela tua misericórdia, eu posso não entender nada, Pai, mas eu te louvo, eu confio em ti. Instantaneamente, de todo o coração dele. É isso que vocês têm que entender. Não é pela tua tecnologia, pela tua força, não é pelo teu poder. É você entender que é por ele, é para ele todas as coisas. Deus quer te abençoar. Não recebemos as bênçãos porque temos o coração duro, não queremos receber. Somos amargurados, cheios de amargura, de ressentimentos. É ranço, não leva a lugar nenhum. Perdoe as pessoas, abençoe as pessoas. Não tenha medo, perdoa, abençoa. Sai da amargura, sai do ressentimento, sai desse ranço e recebe.
Imagina, o diabo está te perseguindo, é perseguição? Rega tuas mãos no quarto, pai, eu te louvo em meio a essa guerra, não entendo nada, os meus sentimentos estão tudo complicado aqui dentro, mas eu faço a escolha, eu passo o tempo aqui te adorando, te louvando, eu ergo as minhas mãos, eu digo, pai, obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça que me alcançou, favor imerecido, eu te louvo, Senhor, tu és o Senhor que me sara, tu és o Senhor que me cura, tu és o Senhor que restitui para mim porção dobrada de tudo que me roubaram. Eu não vou ficar amargurado por aquilo que me roubaram, eu não vou ficar amargurado pelas perdas de todos os anos, eu vou erguer as minhas mãos, eu vou abençoar quem me roubou e eu vou te louvar, porque o Senhor me restitui, o Senhor me restitui, pai. É assim que você faz, né? Chorando, amargurado, reclamando. É assim que a igreja tem que fazer. Valorizar o sangue de Jesus é graça, favor imerecido. Guarde no teu coração isso. Esse testemunho é fantástico. Deus fez para o Frank, fez para Davi. Faz para você, faz para mim. Só tem que abrir o coração. Abrir o coração, se alegrar, abrir o coração. É isso. Amém? Ô, glória, agora quando eu falo amém, todo mundo quando vê uma promessa diz amém, é para mim, eu pego, isso é para mim, amém, isso é meu, o meu pai me ama, o meu pai me deseja. Jesus é o mais formoso, o mais lindo entre os homens, é o mais lindo, é um príncipe. E ele, quando ele olha para nós, ele tem olhos de amor, ele é aquele que nos abençoa. Deus tem prazer em nos abençoar. Esses dias me perguntaram, eu quero, por causa dessa pergunta, eu vou fazer um estudo ainda esse ano só sobre o tabernáculo. Perguntaram, Rita, Deus demorou 40 dias e 40 noites junto com Moisés só para entregar os 10 mandamentos? Se você ler de Êxodo 25 até Êxodo 31, são 7 capítulos. No último capítulo, na última... No final dos 40 dias, no final das 40 noites, no final, no último dia, Deus entregou os 10 mandamentos. Então, o que Moisés ficou fazendo? 40 dias e 40 noites. Era sobrenatural porque ele não comeu e não bebeu. Moisés fez o mesmo jejum que Jesus fez antes de ter um encontro com Satanás. 40 dias sem comer, sem beber. É impossível, humanamente falando. Impossível. Aí você vai ver que durante 40 dias e 40 noites, Deus foi falando a respeito da glória de Jesus. Foi falando em cada artefato, cada utensílio, cada peça da construção do tabernáculo, significava Jesus. Ele falou da graça maravilhosa que viria através de Jesus. E no último dia, falou da lei. A graça é maior que a lei. A graça é maior que a lei. Deus tem prazer de falar de Jesus. E falou de Jesus durante 40 dias e 40 noites com Moisés. Mostrando a arca, a primeira mobília, a arca. Interessante, quando você vê a construção da arca, tinha dois querubins na arca. E quando você olha lá, João, no final, quando Jesus foi morto, Lucas fala melhor sobre isso. Diz que quando Maria Madalena entrou, haviam dois anjos sentados no lugar do túmulo de Jesus. Maria Madalena viu a verdadeira arca, que é Jesus. Oh, aleluia. Amém?